Quanto a nós que estamos aqui, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na terceira epístola de João, terceira carta de João. Nós faremos um grande passeio por essa carta nos próximos domingos, com o intuito de falarmos um pouquinho mais sobre aquilo que temos aprendido na nossa igreja, sobre relacionamentos cristãos, sobre comunhão abençoadora. Hoje, possivelmente, caminharemos apenas dos versos 1 a 4, mas nos próximos domingos pretendemos encerrar toda a exposição desta carta. Mas vamos lê-la na íntegra, um trecho pequeno, são apenas 15 versículos, e assim nós podemos ter uma visão geral do que João está falando aqui. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, que texto maravilhoso, cheio de verdades e de coisas que precisamos ouvir nesta noite para aplicar na nossa vida, na nossa igreja. Conduz nossa caminhada nesse texto da mesma forma que o Senhor nos ilumina para encontrar respostas que, como igreja, temos buscado aqui sobre relacionamentos transformadores e verdadeiros. Nos ajuda, pois esse é o teu ministério, Espírito Santo, e que a verdade que saia desse texto hoje fale em nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, as pesquisas arqueológicas mais recentes nos mostram que os antigos se comunicavam por uma forma muito estranha. Os antigos seres humanos que habitavam este planeta se comunicavam por carta. E dizem as pesquisas que os antigos seres humanos pegavam papel, caneta, escreviam as informações, fechavam no envelope, passavam cola para fechar o envelope, botavam selo e enviava por um lugar que passava às vezes meses para chegar no seu destino final. As pesquisas mostram que os seres humanos antigos usavam da carta para se comunicar, passar informações do seu dia a dia, passar as novidades da vida como um todo. Numa época que não existia WhatsApp, que não existia e-mail, que não existia a agilidade numa internet 5G, as pessoas usavam cartas para se comunicar, né? Talvez uma grande parte daqui vocês nunca enviou uma carta na vida, né? Não sabem o que é ter que ir no correio e lambrecar a carta e colar o selo e sabe-se lá se ia chegar no seu destino final. Pessoas enviavam dinheiro, enviavam tudo quanto é tipo de coisa, de uma antiga prática, de uma civilização muito antiga, né, da humanidade. Mas a carta, enviar e receber cartas, era uma prática comum que tinha uma magia. Quem passou por isso, né, quem viveu, sabe o que é chegar na caixa de correio, ou então o correio passar. Hoje ele só entrega boleto, comunicado de multa, é coisa ruim, né? Só entrega coisa. Antigamente o correio entregava carta. E você pegar aquela carta endereçada a você, com o seu nome escrito à mão, E aí você abria aquela carta e às vezes as mulheres, as meninas, não que eu tenha recebido muitas cartas de meninas, mas eu ouvi dizer que era assim, botava o perfume delas na folha, aí enchia de coraçãozinho, e uma letra bonita, então você tinha uma carta toda decorada. E às vezes as cartas tinham muitas folhas, e ali a pessoa começava a contar como era a vida de onde ela estava. Então havia uma magia em receber e enviar cartas. Era a forma como você conhecia a vida de alguém. E aí, quem lembra? Ler aquela carta fazia com que você mergulhasse um pouco no mundo da outra pessoa. Vários personagens famosos na história mundial usaram cartas para se comunicarem e trazerem novidades. E essas cartas, às vezes, tornaram obras e filmes. Por exemplo, na época do nazismo, um pastor que combateu a Alemanha nazista, que inclusive foi um dos grandes idealizadores de um plano de matar o próprio Hitler, chamado Dietrich Bonhoeffer, se comunicava com seu colega, um pastor também da Alemanha, sobre como na prisão, no campo de concentração, ele conseguiu encontrar Deus e a resposta para o perdão do seu coração. As cartas de Bonhoeffer e seu amigo Edgar Becher se tornaram um livro chamado Resistência e Submissão, um livro famoso no meio evangélico. Outros que se comunicavam por cartas foram os próprios C.S. Lewis e Tolkien, dois grandes escritores do nosso século XX, que trocaram correspondências falando sobre Nárnia, falando sobre O Senhor dos Anéis e sobre outras obras literárias do seu tempo. O próprio Freud, ao descobrir a psicanálise, trocava cartas com um médico amigo na Áustria sobre o que ele estava descobrindo sobre o inconsciente humano. E assim nós temos muitas pessoas que usaram das cartas para trazerem novidades, boas novas, informações e mudarem a vida um do outro. Nós estamos diante de um desses exemplos, de uma carta pessoal, uma carta íntima, escrita do coração de alguém para o coração de alguém. É um dos menores textos do Novo Testamento, a terceira carta de João, que foi uma carta escrita tão fraterna, de forma tão íntima, que parece não ser um livro da Bíblia. É uma carta de alguém escrevendo para um seu amigo, para alguém que ele ama muito. E nessa carta nós vamos perceber como que alguém, o remetente, escrevendo para o destinatário, fala sobre uma forma de cristianismo que a gente não está acostumado. Porque nós esperamos ler textos da Bíblia que falem sobre doutrina, que ensinem sobre o que é certo, que falem sobre o que é a vontade de Deus. Nós gostamos daqueles textos que são direto ao ponto. Ou gostamos das histórias, quando faz chover fogo do céu, quando o mar se abre, quando as pessoas morrem, ou as narrativas contando sobre Jesus, sobre a igreja. Mas estamos diante de um texto diferente, de uma carta escrita em tinta e papel, de alguém que enviou para outra pessoa alguns desejos do seu coração. Desejos esses que nem foram completos aqui na carta, pois as cartas nunca dizem toda a história. E na esperança de encontrar com quem ele tanto queria bem, João fala: olha, algumas coisas eu quero conversar olho no olho. Eu quero conversar com você, ele chama de viva voz, porque nada substitui o encontro face a face. Quando eu chegar nesse ponto da carta, nós vamos entender o perigo que nós corremos de uma substituição da vida verdadeira pela vida virtual. Principalmente no que tange a culto, muitos irmãos usam hoje essa tecnologia aqui porque estão impossibilitados. Mas talvez muitos estão, pouco a pouco, trocando a vida verdadeira por uma vida virtual, que não é vida, que é ilusão, que é ilusória, que nunca substituirá o face a face, a presença, o calor humano de um relacionamento fraterno. Então João escreve essa carta para um de seus amigos, mas essa carta se torna tão poderosa de ensinamentos para a igreja que ela entra no cânon. Ela se torna um documento oficial da Bíblia, porque ela tem algo que não é apenas de João para Gaio, mas para toda a igreja. E se nós hoje queremos ser essa igreja que realmente vive um evangelho de verdade, que passa pela prática da vida com Deus, não apenas na teoria religiosa, nós precisamos olhar para essa carta e aprender alguma coisa. E a minha proposta para você hoje é olharmos para essa carta de duas pessoas que se comunicavam em tempos onde a correspondência era o principal veículo de comunicação, e extrairmos daqui a seguinte tese: relacionamentos cristãos, amizades verdadeiras, são uma prova de que o Evangelho é vivo em nós. E o grande teste no final dessas exposições é: se eu não tenho amigos verdadeiros na minha comunidade de fé, talvez o meu Evangelho seja um Evangelho frágil, um Evangelho falso, uma possível religião. E aí o desafio dessa carta é: você tem amigos na igreja? Se você não tem, você está perdendo tempo. Você está perdendo a beleza do Evangelho. E se você os tem, cuide deles com o que melhor você puder fazer. Vamos olhar para essa carta e aprendermos algumas coisas importantes para nós nessa noite e possivelmente nos próximos domingos. O verso 1, ele nos mostra quem está escrevendo. E quem escreve essa carta é o último apóstolo vivo naquele tempo. Todos os 11 já tiveram seu fim estabelecido pela perseguição romana. João já está avançado de dias, já está velho. João é o último apóstolo da primeira geração de crentes que andaram com Jesus, que ainda permanece vivo. Ele já contribuiu muito para o evangelho do seu tempo. Ele já pregou na região de Éfeso. Ele já evangelizou várias pessoas. Ele já pastoreou várias igrejas. Mas, ainda assim, ele sabia que ainda tinha alguma coisa para contribuir. Por isso, João não parava de pensar no cuidado, no pastoreio e no bem-estar das suas ovelhas e dos seus amigos. Mesmo preso, João escreve correspondências quase que semanais. Ele aproveitava de um dos poucos benefícios que um prisioneiro tinha para falar com as pessoas a quem ele amava. E é desse contexto da prisão que João escreve Apocalipse, que João continua pastoreando as igrejas a qual ele passou e ajudou a fundar. E semanalmente João escreve cartas para pessoas e para igrejas. E cartas que falam como ele está, cartas que mostram a sua preocupação pastoral, cartas que mostram como alguém que ama o Senhor e a sua igreja não para de pensar no Evangelho e no bem-estar das pessoas. Mesmo precisando desfrutar de uma aposentadoria, ou até mesmo de se encontrar com Jesus para aliviar o sofrimento que ele estava vivendo, João não se deixa abater e continua na ativa, ele continua trabalhando para o reino de Deus. E aqui eu já tenho um grande ensinamento para a nossa igreja. Nós somos numa pirâmide etária que Deus está invertendo, mas nós somos muitos idosos aqui na igreja. E alguns dizem assim: ah, eu já trabalhei muito nessa vida, mereço descansar. Ah, não, eu já fiz muito, agora eu só quero sombra e água fresca. João é um exemplo de uma pessoa que na terceira idade, na melhor idade, na sua velhice, continua produzindo frutos. Porque é isso que o Salmo diz sobre o homem de Deus, que na sua velhice ele ainda daria frutos. E João, mesmo com quase 90 anos de idade, gozando de pouca saúde, de nenhuma liberdade, ele estava preso, ele não tinha nada favorável a si, ele continua servindo ao Senhor com o que ele pode. Já que ele está preso, já que ele está numa solitária, já que ele não tem pessoas ao seu redor, ele comunica-se com o mundo com o que ele pode, com as cartas, com papel e caneta. E às vezes nós damos essa desculpa para o nosso coração. Estamos velhos demais, estamos cansados demais, já fizemos coisas demais. Mas o exemplo de João, apenas ao corresponder-se com alguém talvez 30, 40 anos mais novo do que ele, mostra que nunca é tarde para servir ao Senhor com aquilo que nós temos. Portanto, você que é idoso da nossa igreja, você que é idoso que nos ouça, pare de dar essa desculpa para o seu coração. Pare de dar essa desculpa para você mesmo. Pois se o Senhor te permitiu levantar em mais um dia, te permitiu puxar ar para os teus pulmões, permitiu que o teu coração continue a bater em mais um dia, use esse dia para servir ao Senhor de alguma forma. Não se deixe abater pela preguiça, não se deixe abater pelas doenças, não se deixe abater pelo desânimo, pelo medo, mas use a dádiva da vida para servir ao Senhor de alguma forma. Hoje, você é idoso, não precisa mandar uma carta, você tem o WhatsApp, no mínimo você tem o Obafone. No mínimo, aquele telefone que a propaganda passa de velho, né? Eu estou quase precisando de um desses para enxergar as coisas. Você tem como se comunicar, você tem como interagir. João é um exemplo disso. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que João começa essa carta apresentando-se apenas como o velho professor. A palavra presbítero, aqui nesse contexto, tem várias traduções. Ela pode ser como um instrutor, um ancião, um líder da igreja. Mas perceba que João não começa assim: eu, João, apóstolo de Jesus Cristo, chamado para o ministério. Coisa que Paulo fazia muito. João já está velho, ele já está adiantado de dias. Ele não precisa mais mostrar os seus títulos para as pessoas saberem quem ele é. É uma das bênçãos da melhor idade. É uma das bênçãos dos cabelos brancos. Provérbios diz que a glória dos idosos, a coroa dos idosos são as suas cãs. Cãs são cabelos brancos, grisalhos. Nessa idade, nessa etapa da vida, João não precisa mais ficar se valendo de diplomas, se afirmando através de autoridade, querendo mostrar quem ele é. As obras de João já mostram quem eles são. As obras do que João fez durante toda a sua vida validam o peso da sua autoridade. Ele não precisava ficar dando carteirada da OAB, ele não precisava ficar mostrando carteira de pastor, ele não precisava fazer nada. Apenas a presença de João e a sua história, a sua trajetória, dava a ele uma posição de autoridade. João aqui se apresenta apenas como o velho professor, o ancião, o presbítero, mostrando que a autoridade e respeito não vem de uma carteira, não vem de uma arma na cintura, não vem de uma voz alta e uma gritaria, vem de uma trajetória que você constrói, de uma história brilhante de serviço ao Senhor no meio do povo. João simplesmente diz assim: quem está escrevendo a carta é um velho que serviu a Deus a vida inteira, que escreve aqui porque sabe o que está falando, porque já contribuiu para o Senhor a vida inteira. E isso, irmãos, é uma das belezas que vocês idosos, que tanto moram em meu coração, podem desfrutar e que eu ainda não tenho. Eu oro a Deus para que eu chegue, né, na idade do meu pai. Não sei, eu duvido muito aí, eu não tenho tanta fé. Mas eu oro muito que eu envelheça. E que eu envelheça bem, melhor do que eu estou hoje. Mas que eu chegue no final da minha vida, não com diplomas, não com títulos, não com nada disso, porque essas coisas passam. Tantos homens de Deus tiveram uma carreira brilhante e desandaram a sua vida por causa de um pecado. João chega no fim da vida, não precisando se afirmar de títulos nem de diplomas. A vida de João mostrava a sua autoridade. Por isso você que está aqui, que tem muito tempo de evangelho, use a sua velhice, os seus cabelos brancos, a sua experiência, a sua história de vida, o seu testemunho, o seu exemplo, para ensinar aqueles que são mais jovens. Como é o exemplo de Gaio aqui nessa carta. João escreve porque ele nos mostra que alguém que já viveu muito e já viu de muita coisa e que já serviu ao Senhor com a sua vida, sempre tem algo a contribuir. Por isso, jovens aqui da igreja, vocês que acham que conversar com o idoso é perda de tempo, vocês que acham que conversar com o idoso você só vai ali estragar o seu dia, aziar a sua semana, você não sabe o que você perde ao sentar com alguém que é mais vivido do que você, com alguém que é mais experimentado do que você, e aprender como aquelas pessoas enfrentaram desafios que você sequer imagina e se mantiveram firmes com o Senhor. Eu costumo dizer isso para alguns alunos lá do curso de teologia. Uma coisa que os pastores mais antigos que nós podem não ter são os diplomas, os títulos e a leitura que nós temos. Mas uma coisa que todos eles têm, que nós jamais teremos, é a experiência de vida que eles têm com o Senhor. Por isso, devemos ouvir os idosos. Devemos ter prazer em compartilhar de um evangelho com eles. Devemos ter o prazer e a alegria de conversar com os idosos da nossa igreja e ao seu redor e saber como eles viveram uma vida inteira sem se desviar, mantendo-se firme, arrependendo-se dos seus pecados, mantendo a esperança, às vezes com muita dificuldade, sustentando uma casa, guiando seus filhos no caminho do Senhor, às vezes aprendendo com os seus erros, mas vivendo uma vida toda para Deus. O problema dos jovens, é o que Paulo vai dizer, é que os jovens se acham cheios de si, se acham completos, acham que não precisam aprender mais nada, acham que têm a melhor reflexão, a melhor crítica, o melhor debate. Mas João, aqui o velho professor, está mostrando que aquele que já caminhou muito com Deus sempre tem algo a ensinar para alguém que está no começo da caminhada. E por isso, João está falando sobre aquele velho professor e o que ele tem para ensinar para uma geração nova que vem depois dele. Por isso, eu quero te destacar esse primeiro versículo, quando o texto nos mostra a beleza que nós temos e o privilégio que nós temos de caminhar com homens e mulheres brilhantes, que já viveram muito, pessoas que aceitaram o desafio divino de cuidar de pessoas e que se desgastaram ao longo da vida inteira para servir o rebanho de Jesus. Essas pessoas, os idosos, os velhos, eles merecem de nós toda consideração e todo respeito que nós podemos dar. Os idosos não deveriam ser excluídos das nossas atividades. Os idosos não deveriam ser excluídos das nossas orações. Ao contrário disso, eles deveriam ser os primeiros assistidos, porque essas pessoas inspiram gerações mais novas a caminhar. Para essas pessoas, nós deveríamos dedicar um lugar especial no nosso coração, nas nossas orações, no nosso cuidado. pois a vida inteira, ou as suas vidas hoje, expressam o que nós precisamos almejar ser. Nós precisamos nos inspirar nos irmãos Afonso dessa igreja, no irmão Edilson, no meu pai, que já é um idoso, sem vergonha, mas é um idoso, né? Está aqui, pastor Júnior. Outros idosos dessa igreja, eu talvez não esteja olhando aqui agora, mas eu penso naqueles que estão mais avançados de dias, e observar para esses homens e essas mulheres, como a irmã Naí, como outras idosas, irmão Aquiles, irmã Ená, tantos outros que temos aqui, e procurar na vida deles algo que nos inspire a viver com Deus do jeito que eles perseveram a vida inteira. Em contrapartida, muitos se perdem nessa tarefa e acabam exigindo para si um lugar e uma glória que não lhes pertence. Imagina se João dissesse assim: olha, quem está falando aqui é João, todo mundo se cala e me ouça. Se João não fosse esse homem de Deus que ele foi, usando de títulos, de cargo, para exigirem dos outros homens respeito e obediência. Olha, quem fala aqui é João, o apóstolo. Me obedeçam, me ouçam, façam o que eu mando. Essas pessoas que envelhecem dessa forma, elas não merecem a nossa admiração. Ao contrário disso, elas merecem é que Deus acerte as contas com elas. Pois ao invés de serem pessoas para abençoar, são pessoas que colocam grandes pedras no meio da igreja. Observemos, entretanto, uma parte do caráter de João aqui nessa palavra que deveria nos contagiar. João não usa a sua patente. João não usa dos seus títulos, dos seus cargos para abrir portas. Ele não dá carteirada em ninguém pelo que ele era. Ele não exige para si nada disso. Ele sabe, as pessoas sabem, tudo o que ele fez para a igreja do primeiro século. Todas as coisas que ele fez, tudo que ele enfrentou, todos os desafios que ele venceu, tudo ele fez isso para a glória de Jesus e as pessoas reconheciam isso. Por isso ele começa uma carta dizendo: olha, eu sou apenas um velho professor que está ensinando a igreja e que estou mostrando cuidado para alguém que está no começo de uma caminhada. Hoje, eu já com mais de 10 anos de ministério, convertido ao Senhor desde 94, eu olho para uma geração nova e já vejo: cara, eu já estive nesse lugar, eu já passei por isso, eu já fui arrogante desse jeito, eu já fui ingênuo desse jeito, eu já sonhei dessa forma. E é o que João está ensinando: eu não estou usando o meu poder, eu estou usando a minha vida com Deus para ensinar um pobre rapaz que está começando uma caminhada. Por isso João deve ser um homem ouvido no que ele tem para dizer, não apenas para Gaio, mas para todo o Evangelho. E por isso essa carta está aqui. O versículo continua: presbítero ao amado Gaio. Bem, uma afirmação muito simples, uma palavra muito direta. Para quem João está escrevendo? Eu preciso falar para você que hoje nós temos um grande problema cultural entre nós. Homens influenciados por uma cultura anti-afeto hesitam em demonstrar amor cristão para outros homens. Um certo pastor maranhense disse que era um espírito de encolhiramento que estava envolvendo os homens da nossa nação. Eu não concordo com ele, né? Não sei nem se tem esse espírito aí, mas é o que ele falou, está registrado. Mas a verdade é que ao remeter na carta ao amado Gaio, nós percebemos que relacionamentos entre crentes devem expressar um tipo de amor que só o Evangelho pode mostrar. João estava escrevendo, e o que ele escreveu ficou registrado para todas as eras. E ele escreveu querendo expressar: o que eu sinto por este jovem não é um amor profano, não é um amor homossexual, lascivo ou carnal, mas por causa de Cristo, eu considero este jovem, este homem que caminha comigo, que ajuda a cuidar de pessoas, que investe na igreja de Jesus, o que eu sinto por ele é um amor fraternal. Então, por isso, Gaio é um amado de João. Nós não temos muita informação sobre quem era Gaio. Nós não sabemos quem era este homem com quem João trocou correspondências. Mas se você olhar para o versículo 15, você vai descobrir que eles pertenciam ao mesmo núcleo de amigos naquela região de Éfeso. Gaio não parece ser um oficial da igreja, ele não era um líder. Ele era um crente comum, igual eu e você, aqui uma pessoa comum. Mas Gaio era alguém tão dedicado ao Senhor, Gaio era alguém tão servo de Deus, cuja vida cristã era tão poderosa, que João criou um amor especial por este homem. Ele criou um cuidado de pai, ele criou um carinho de amigo, ele criou um amor de irmão em Cristo. Quando olhamos para o versículo 4, podemos concluir que Gaio é um dos muitos filhos da fé que João gerou para o ministério. João considera Gaio como um filho, e por isso esse filho gerado criou também um relacionamento fraterno entre ele ao longo dessa jornada, quando discipulado, quando conversas, aconselhamentos e às vezes caminhadas e às vezes risadas, tempos ociosos, criaram entre eles dois uma amizade sólida e bíblica. E essa expressão aqui me ensina muito. Talvez você chame as pessoas de amado, de irmão, no automático, e amado, tudo bom? E você não entende que relacionamento cristão entre pessoas do mesmo sexo pode existir quando o amor fraternal for aquele sentimento que nós temos de querer para o nosso irmão o mesmo bem que queremos para nós. João amava Gaio em Cristo, porque ele entendia que o cristianismo verdadeiro, diferente da religião, ele é uma união familiar de irmãos em afetos sinceros. O problema do religioso, por exemplo, no catolicismo romano, no espiritismo ou em qualquer outra religião, é que na religião é cada um por si, Deus por todos. É salve-se quem puder. Vai para o céu, no catolicismo romano, quem cumpriu os sete sacramentos. Vai para o céu aquele indivíduo sozinho que fizer as suas obras de misericórdia e ele se livrar do purgatório. Na religião há sempre a individualidade. Na religião é sempre o indivíduo sozinho que faz por si para merecer o céu. No Evangelho é diferente. Cristo fez tudo por nós. Cristo morreu em nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida, não há nada que nós devemos fazer por Ele. A única coisa que Ele faz é chamar os seus filhos para o arrependimento, para se juntarem com Ele em uma grande família, para morarem em uma casa celestial, onde há muitos quartos, ao redor de um só pai, sentando em uma mesa, comendo e bebendo com Ele na eternidade. Diferente do religioso, o Evangelho é comunitário, é fraterno, é família. Nós vamos juntos para o céu como corpo, como uma unidade, como um só. Por isso que às vezes é mais fácil ser religioso. Porque o religioso, ele acusa o outro quando ele está errado. Ele procura o pecado na vida do outro porque ele quer se sentir melhor do que o outro. Eu sim mereço o céu porque eu não faço as coisas que fulano faz. E geralmente uma frase do religioso é: ah, você sabe que eu sou bem melhor do que fulano. Você sabe que eu não sou igual a Beltrano. Você sabe que se for comparar, eu sou melhor do que aquela pessoa. É uma frase típica de um egoísta que vai para o inferno achando que vai para o céu. Só que João ensina que se eu vivo o Evangelho verdadeiro, eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Eu me preocupo com elas. Ao invés de usar o pecado para acusar, para condenar, para justificar que eu sou melhor e eu mereço o céu, o pecado do outro é uma oportunidade de crescer junto com ele. É de aconselhar, de discipular, de amar. Isso é Evangelho. João chama Gaio de amado porque ele entendeu, está ensinando para aquele jovem o que é o amor cristão entre irmãos em Cristo. O versículo continua: a quem eu amo na verdade. Aqui João explica a maneira como ele ama Gaio, ou seja, com um amor que é baseado na verdade do Evangelho, um amor que existe entre pessoas que creem na mesma verdade, um amor que só existe entre crentes. João ama a Gaio não é porque Gaio tinha alguma coisa para contribuir. Ele ama aquele homem porque ambos creem na mesma verdade e andam de acordo com o mesmo Senhor. Isso nos ensina nessa noite sobre por que devemos amar uns aos outros. Eu não concordo com tudo que o pastor Júnior pensa, da mesma forma como ele não concorda com tudo que eu penso. E essa é a beleza do Evangelho. Mesmo não concordando com alguns pontos periféricos do ministério, da vida, de qualquer coisa, nós devemos nos amar, porque estamos juntos na mesma caminhada. Porque nós somos servos do mesmo Senhor. Porque nós cremos nas mesmas verdades absolutas que nos tornam diferentes do mundo. A igreja é composta de pessoas que se amam não por interesses, mas porque ambos são alvos desse amor que nos ensina a amar outras pessoas miseráveis iguais a nós. Timothy Keller tem uma frase em um livro que mexe muito comigo. Ele fala o seguinte: o verdadeiro cristão é aquele que consegue se olhar como a Bíblia o mostra, um miserável pecador. Ah, mas de novo, pastor, vem falar de juízo, miserável, pecador. Mas essa é a argumentação do Timothy Keller. Porque quando você acha que em você tem algum benefício que te faça merecer algum bem de Deus, você está tomando o lugar dele. Qual é o verdadeiro lugar da igreja? É mostrar que aqui todos nós somos miseravelmente iguais. E ninguém diz um amém nessa hora, está vendo? Nós somos miseravelmente iguais, todos carecemos da glória de Deus e do seu poder sobre nós de igual forma. Por isso que Deus não tem filhos prediletos, por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos de igual forma para que nós nos amemos do mesmo jeito. Qual é o problema? É o pecado que habita em nós. Eu costumo amar quem é mais fácil de amar. Você também é assim, não me julgue. Nós costumamos amar as pessoas que são mais fáceis de serem amadas. Pessoas que não dão tanto trabalho. Pessoas que podem nos dar algum retorno. Pessoas que podem nos projetar de alguma forma. Essas pessoas são tão fáceis de amar. São tão fáceis de ir na minha casa tomar um café. São tão fáceis de estar no meu Instagram. São tão fáceis de passearem comigo no feriado. Mas nós temos uma ampla dificuldade em amar aqueles que nós julgamos serem problemáticos. Aqueles que não, nada podem contribuir. Esses nós temos dificuldade em amar. João diz: olha, Gaio, eu te amo na verdade, cara, porque eu amo você, porque você me ensinou, e Cristo me ensinou a desenvolver uma doutrina de amor além do campo teórico. Gaio, você não tem nada para contribuir para mim. Você não pode liberar um habeas corpus para eu sair da prisão. Você não pode rejuvenescer o meu corpo velho e cansado. Mas em Cristo eu amo você, meu irmão. E nós deveríamos ser esses primeiros a manifestar esse amor de Deus entre as pessoas que estão conosco. Membros do corpo de Cristo devem desenvolver esse tipo de postura, de fortalecer relacionamentos pautados no amor e sair do campo teórico para a prática de amar os nossos irmãos. É tão fácil dizer que ama, é tão difícil mostrar isso na prática, principalmente nos tempos de adversidade de alguém. No primeiro versículo, a carta já nos ensina tanta coisa. E ela nos ensina sobre como amar as pessoas, sobre como ter uma trajetória de vida linda no Senhor. Nos ensina a admirar os idosos, a valorizar as suas vidas. Ensina os idosos a viverem uma vida toda para Deus. E ensina também a cada um de nós como registrar em vias públicas aquilo que nós sentimos pelos nossos irmãos. Veja que João deixou registrado para toda a posteridade o que ele sentia pelo filho da fé. Ele o chama Gaio de amado 4 vezes nessa carta, no versículo 1, no 2, no 5 e no 11, reforçando a base desse amor. Ele dizia: meu irmão, eu amo você na verdade do Evangelho, na caminhada de santidade, porque nós somos igualmente amados por Deus. Pastor Augusto Nicodemos chama a atenção para o fato de que em nossos dias, por causa da aceitação crescente de uma agenda exagerada, tanto de machismo quanto de homoafetividade, nessa nossa sociedade louca que vivemos, nós estamos esquecendo o que é amar as pessoas sem maldade. Nós estamos esquecendo de amar as pessoas sem segundas intenções. Porque parece que todo tipo de manifestação de amor é suspeita. Olha, o pastor está falando muito com aquela irmã, com aquele irmão. Vai cair em pecado. Ah, esse irmão está chegando perto de mim. Está interessado em algum benefício. Hoje, a nossa sociedade não consegue dar nem receber manifestações de amor verdadeiro, de amor fraterno, de amor cristão. As igrejas estão lotadas de pessoas religiosas, envenenadas pela impureza sexual. Não conseguem manifestar um relacionamento bíblico saudável entre os irmãos. Primeiro, são egoístas, religiosos. Vêm para cá para merecerem o céu. Termina o culto, vai embora. Por quê? Não estou nem aí para ninguém. Eu vim aqui cumprir a minha agenda dominical. Sentei na minha cadeirinha, dei meu dízimo, dei minha oferta, cantei, orei, pronto. Ponto para mim, vou para o céu. Não entender que o evangelho é relacionamento. Além do egoísmo, outra característica maldosa envenenou o nosso relacionamento, que é o pecado sexual. Homens se aproximam de mulheres com intenções escuras e pecaminosas em seu coração. Mulheres se relacionam com outras mulheres no desejo de uma competição invejosa de vaidade. Homens também fazem da mesma forma. Ou seja, nós estamos perdendo uma das principais essências do que é essa igreja: comunhão, relacionamentos abençoadores, vida de caminhada. Nós escolhemos um evangelho para nós solitário, onde a gente não abre a nossa vida para ninguém, onde nós vivemos o nosso mundinho fechado e no domingo nós vamos para a igreja. Nós não temos relacionamentos verdadeiros aqui, nós não nos encontramos para tomar um café, para conversar, para chorar juntos, para orar. Por quê? Porque no final das contas nós somos grandes religiosos enganando a nós mesmos. João está ensinando no primeiro versículo: Gaio, você quer saber como a igreja anda de verdade? É quando crentes se amam no amor cristão fraternal, um amor edificante, um amor que nos faz crescer. Versículo 2 ainda continua. Por isso que eu acho que eu não vou conseguir terminar essa carta hoje. Tu acha, Chico, que eu vou terminar? São 15 versículos. O versículo 2 nos mostra como João manifesta na prática esse amor. Olha como ele começa: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele começa chamando a atenção de Gaio, registrando assim: cara, eu te amo. Em algumas versões está assim: meu caríssimo amigo, meu irmão amado, a quem eu tanto quero bem. João está no intuito de mostrar para aquele irmão o lugar especial que ele ocupa em seu coração. Olha o que João está fazendo: Gaio, eu quero deixar claro publicamente o lugar que você ocupa no meu coração. Você é uma pessoa que eu amo, você é uma pessoa a quem eu quero bem, você é uma pessoa caríssima para mim, você é alguém que eu prezo pela amizade, eu prezo pela companhia, eu prezo estar junto com você. Você é um cara amado por mim. Hoje nós herdamos esse hábito, né, de chamar as pessoas de irmão, de amados, mas meramente formalidade, evangeliquez, sem nenhum tipo de afeto. E aí, meu irmão, sabe nem o nome do coitado. Ô, irmãozão, queridão, sabe nem quem é. Porque nós, às vezes, usamos só a história das palavras do evangelho. Mas nós estamos vendo aqui que quando João chama Gaio de amado, ele deixa claro que deseja externar para todo mundo o que aquele irmão representa para aquele velho presbítero na prisão. João quer que todas as pessoas que leiam essa carta saibam: para João, Gaio é um homem muito amado. Pergunta que eu te faço é: quantas pessoas aqui na igreja sabem quem é especial para você? Se você fosse pronunciar sobre alguém aqui na igreja, quais adjetivos você usaria? Ah, o miserável do Júnior. Nós temos dificuldade de externar para outras pessoas o que nós sentimos por elas. Gaio está recebendo uma porção de amor que ficou registrada séculos depois e vai durar até Jesus voltar. Na história nós sabemos que para João, Gaio era muito amado. E para você aqui na igreja, quem é muito amado seu? Fora do seu esposo, sua esposa, seus filhos. O quão fora da sua bolha familiar você tem relacionamentos que são preciosos para você? Relacionamentos que são caríssimos para você? O quanto fora da sua bolha marital, familiar, você mostra publicamente que você ama as pessoas? Queridos, falar que nós amamos as pessoas é muito fácil, mas expressar isso é muito difícil. E, queridos, fala para vocês alguém que tem dificuldade de amar os outros. Minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso, minha família sabe disso. Eu tenho muita dificuldade de amar seres humanos. Mas eu me esforço todos os dias para demonstrar o quanto as pessoas que estão ao meu redor são preciosas para mim, são importantes para mim. Porque embora eu tenha essa marca do pecado egoísta em mim, uma dificuldade de amar pessoas, eu tenho que vencer o meu pecado, porque é isso que é evangelho. Porque você é precioso, porque Jesus está em você, porque você tem algo para contribuir para a minha vida, porque Cristo nos colocou juntos no mesmo lugar para caminharmos juntos para o céu. Por isso eu preciso, a exemplo de João, externar publicamente o que nós sentimos uns pelos outros. Você tem feito isso? As pessoas da igreja sabem que elas são preciosas para você? Como é bom, né, saber que as pessoas nos amam. Ah, ser amado é bom demais. Se sentir valorizado é muito bom. Agora imagina o que é Gaio receber essa carta. Lembra da magia da carta? Ao abrir essa carta, ele lê e se sente abraçado pelo amor que veio de João, que mesmo em uma prisão mostra o quanto ele é importante para ele. Eu imagino que Gaio ficou cheio de alegria por saber que João o tinha em tamanha estima. Meus irmãos, talvez as pessoas precisem só saber o que elas representam para você. Quantas vezes em mesas de aconselhamento as pessoas só não precisavam ouvir o quanto elas eram amadas, queridas, como elas faziam parte de algo maior. Quantas pessoas talvez essa noite aqui não foram transformadas no dia em que se sentiram parte de uma família de fé. Só que o nosso pecado não nos deixa inibidos para externar isso. O nosso egoísmo não deixa olhar para o outro, nós só olhamos para nós. E é o que João ensina totalmente o contrário agora no versículo 2. Ele fala, olha, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. João expressa que ele ora. A palavra aí faço votos pode ser entendida como eu desejo muito, eu rogo a Deus por isso, eu oro diante do Senhor, que são outras possibilidades, pelo seu sucesso, Gaio. Porque se eu amo alguém, eu quero que aquela pessoa desfrute das mesmas bênçãos ou maiores bênçãos que eu tenho. João diz, olha, Gaio, eu acima de tudo, até mesmo da minha liberdade, até mesmo da minha saúde, até mesmo das minhas coisas, eu desejo que tudo vá bem para você. Eu desejo sucesso, eu desejo bênção, eu desejo alegrias, porque é isso que amigos fazem. É isso que verdadeiras pessoas que se amam fazem umas pelas outras. A nossa sociedade egoísta, individualista, não ama ninguém. Você está com a pessoa que você é casado, sugando tudo que ela pode te dar. O seu amor é para você mesmo, é o amor narcísico, porque é isso que a sociedade secular é. Nós usamos as pessoas para subtrair delas. Nós não desejamos o bem dela, nós queremos o corpo, nós queremos o salário, nós queremos os benefícios, porque o amor do mundo é o amor que tira. O único amor que dá é o amor daquele que entregou a sua vida em favor de quem ele amava. João está dizendo, olha, diferente dos relacionamentos do mundo, Gaio, antes de pensar no meu bem, eu penso e oro para que Deus te abençoe. Essa é uma das mais belas formas de você mostrar que considera alguém de verdade. É deixar de pensar apenas em nós e ocupar a nossa agenda toda de oração apenas com as coisas ao nosso respeito. É deixar de pensar só no que a gente precisa. É deixar de pensar só apenas em nós e dedicarmos tempo e esforço para as pessoas que caminham conosco. É isso que te faz mandar aquela mensagem para o irmão. Ô irmão, senti sua falta na igreja. Está acontecendo alguma coisa? De saber que algum irmão da igreja está enfrentando uma dificuldade. Meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu posso orar por você? São esses tipos de comportamentos que mostram como nós vivemos um amor que não é secular. Porque no amor secular, eu tiro, eu subtraio, eu me apoio no outro para viver. E um sociólogo chamado Zygmunt Bauman dissertou certa vez, dizendo o seguinte, nós vivemos uma era onde os relacionamentos se transformaram em uma forma de consumir o que eu quero ao menor custo-benefício. Eu estou com você porque você me custa barato e o retorno é muito grande. Então, enquanto isso estiver funcionando, eu estou com você. Mas no dia que você começar a sair caro demais e não me der aquilo que eu estou comprando, eu te abandono. Por isso existe tanto divórcio, relacionamentos de consumo, casais que só se amigam e não se casam, porque eles estão consumindo um ao outro. O Bauman vai dizer que nós estamos cada vez mais manifestando o que a sociedade de fato é, egoísta, individualista e que explora os mais fracos em detrimento dos meus desejos e caprichos. Olha que forma de descrever o amor secular. E olha como ele está acertando. Porque fora do Evangelho, alguém dizer que ama alguém e colocar os interesses da outra pessoa acima do nosso não faz sentido. É desejar que a outra pessoa esteja melhor do que eu. Só é possível para quem é cristão. Por isso que eu afirmo sem medo de errar: quem não é crente não sabe amar. Quem não é crente não sabe o que é amor, porque a Bíblia diz que só quem conhece a Deus é que sabe o que é o amor. E isso que João está ensinando aqui. A manifestação graciosa de João para Gaio nos mostra que o Evangelho cria uma nova perspectiva, uma nova forma de relacionamentos que esse mundo não está acostumado, que esse mundo não consegue viver, porque o mundo não sabe amar. Ímpios não sabem amar, ímpios não conseguem viver em amor, porque a dimensão do amor é a dimensão do próprio Deus. Só ama quem conhece a Deus de verdade. João aprendeu isso na cruz. Quando ele olhou Jesus naquela cruz, João entendeu o que é o amor. João entendeu que o Evangelho é essa mensagem que transforma pecadores em uma família, onde somente essa cruz faz com que nós amemos de verdade. O versículo 2 nos dá uma nova lição, e nós vamos parar por ela aqui. O versículo 2 me ensina sobre que tipo ou que nível de relacionamento você e eu temos nutrido dentro da nossa igreja. O quanto nós temos considerado ou expressado os sentimentos que temos pelos nossos irmãos. O quanto você aqui dentro, você que me assiste, mesmo frequentando assiduamente essa igreja, expressa um amor que vem do Evangelho e não um amor que o mundo ensina a viver. Será que nós somos um grupo de pessoas que amam verdadeiramente uns aos outros em Cristo? Ou isso aqui para nós é só um termômetro para mostrar o quão religiosos nós somos? Será que nós amamos só a nós mesmos? Ou, de fato, nós estamos entendendo que se eu quero caminhar com Cristo, eu preciso sair dessa bolha do egoísmo individualista e me dedicar mais ao meu irmão? Outra potente lição que nós extraímos daqui, observe que é como nós manifestamos que amamos nossos irmãos. Às vezes, mostrar o amor é se mostrar presente na hora da dor, da angústia. Os amigos de Jó, eles não sabiam o que falar, mas amavam a Jó. Eles cruzaram metade do Oriente Antigo, sentaram-se do lado de Jó durante 7 dias, não abriram a boca. Eles não sabiam o que falar, e às vezes tem pessoa que quando vai falar piora, né? Mas eles só assentaram e choraram junto com Jó. Às vezes você não precisa falar, mas às vezes amar é presença, às vezes amar é conselho, às vezes amar é orar, é ligar, é se importar, é sair do seu bolso, é você ajudar financeiramente alguém. É mexer com os ídolos desse mundo para mostrar que você se importa com o outro. Amar é além de sentir. Amar é expressar em atitudes, palavras e afetos. Eu tenho com minha esposa muitas conversas filosóficas sobre isso e como isso é verdade. Meu querido, não adianta você dizer que ama o seu pastor, que já é difícil alguém dizer isso, né? Mas é dizer que ama alguém, vou até mudar o exemplo. Se você não faz nada por ele, se você não mostra em atitudes, em palavras e afetos que você deseja o bem daquela pessoa. A oração de João no versículo 2 projeta para mim é: amado, acima de tudo, eu faço votos, eu oro, eu desejo para que a tua vida seja abençoada. Isso é uma forma clara de mostrar o que é uma comunhão abençoadora. Por causa do tempo, nós vamos parar aqui, vamos estacionar no versículo 2, mas você já sentiu que essa carta simples, pequena, talvez escrita num pedaço de folha de João para Gaio, tem muita coisa a nos ensinar sobre relacionamento. E que você saia daqui hoje refletindo sobre isso. Se eu quero ser crente de verdade, eu não preciso só decorar os catecismos, as confissões, os credos, eu preciso amar as pessoas que estão comigo. Um amor cristão, um amor manifesto na verdade, um amor de uma família de fé. Vamos orar?